cristão, o anúncio do evangelho, a pessoa de Jesus Cristo tem a dizer, né? Só acompanhar as leituras, digamos, da liturgia diária nesses dias, né? Que é o Evangelho de Samar. Então, Samar só fala de Jesus que está preocupado com doentes, que cura, se comove, tem compaixão, diante de sofrimentos concretos, físicos, atinge o corpo, porque atinge a vida cotidiana, né? Então, a igreja, na sua missão, não pode, digamos assim, estar fora desses problemas. Ela vai dar esses pontos, digamos, que chamamos de linhas mestras, né? Para dizer, na organização que cada país se dá, e ela é legitimada, não é a igreja que deve dar a receita mágica, né? Mas tem alguns pontos, né? Algumas regras para que a vida possa ser uma vida digna de gente, né? Tem que ser, digamos, respeitada e tem que ser valorizada, né? Como falou o primado do trabalho sobre o capital, a centralidade da pessoa humana, bem comum, né? Que o Estado então tem esse tipo de papel, né? Então, mesmo dizendo isso, que o Estado tem essa importância também na vida econômica, não se deixar, não se tornar refém da economia ou do mercado, mas ele que sabe, que deve orientar como deve ser a economia para ser a serviço de todos. Mesmo assim, o ensino da igreja diz que o Estado não deve impedir a autonomia das instituições da sociedade civil. Quer dizer, um Estado totalitário também não é isso que se quer, né? E nós temos essa experiência na nossa sociedade de Estados totalitários, né? Aqui mesmo no Brasil, né? O tempo da ditadura era Estado totalitário, não é? Só pensar lá no nazismo e no comunismo da Rússia, etc. Mas também aqui na América Latina, aquele período horrível que nós vivemos, né? De ditaduras, praticamente toda a América Latina era um quartel comandado e dirigido por militares, né? Então, o Estado assim totalitário também não é isso que a Igreja já sugere, né? Então, tem que saber também, o Estado tem seu próprio papel, mas tem que também respeitar e até favorecer a autonomia das instituições da sociedade civil. O Papa Pio IX, em 1931, na encíclica Quaresimo ano, ele disse claramente que os trabalhadores têm direito de organização, né? Se organizarem. E Paulo VI, em 1971, né? Na encíclica Populorum Progressio, diz que é importante a organização nos sindicatos dos trabalhadores, né? E João Paulo II reforçou muito este aspecto, né? A importância dos trabalhadores organizarem sindicatos. E, é claro, o famoso exemplo, que às vezes não se lembra mais, né? Porque já passou. O Papa deu um apoio tremendo de viagem, né? Forte, muito forte, ao Sindicato Solidariedade da Polônia, país dele, país de origem dele, né? Então, o Sindicato Solidariedade foi uma das forças que permitiu a derrubada do regime comunista na Polônia, né? Então, é importante dizer isso, né? Quer dizer, a organização, trabalhadores, sindicatos, associações, né? Que são autônomas, né? Que são respeitadas e até favorecidas pelo Estado. E um outro ponto, sempre dentro desse papel do Estado, que a Igreja coloca, é o direito que o cidadão não tem da greve. É um assunto muito polêmico, sobretudo hoje que nós estamos vivendo, né, um surto de greves aqui em todo o canto, sobretudo agora com essa greve dos
Os militares.
militares, né, que sacode um pouco a sociedade, né? E nesse sentido da greve, o ensino social da igreja teve um desenvolvimento muito grande, porque eu me parece que já falei quando falamos da primeira encíclica Rerum Novarum, né? Falamos que Leão XIII, praticamente negou o direito à greve, né? Achava que não estava certa. E agora, pelo contrário, depois, não só foi reconhecido a validade do pessoal fazer a greve, né? Mas foi até favorecido em certas situações, né? Então,
quer dizer que o ensino social da igreja, então,
também
ele tem como legítimo um direito dos trabalhadores se organizarem e chegarem até a greve.
Entende? E claro que isso cria polêmica, cria um transtorno, digamos, na vida normal da sociedade, mas a gente sabe que entre no embate entre donos do poder, da riqueza, etc., os trabalhadores, né? Não é só com boas palavras, boas intenções, tem que ser, é uma luta, né? A palavra luta, que o pessoal tem medo, a palavra luta de classe, existe a luta de classe, né? Existe. Né?
O Dom Luiz Lachado que dizia que os patrões, assim, os governantes também, eles seriam iguais a feijão, né? Só vai na panela de pressão. Isso é uma palavra engraçada do Dom Luiz Lachado.
É claro que também não se faz greve de maneira assim, não pensada.
Última análise, último caso.
Tem que ter. É uma decisão extrema, né? Tem que ser, saber também que repercussões tem depois de fato na sociedade. Quem vai pagar mais se é de fato os que se querem atingir com a greve, ou se é ainda o povo, né, que se tente beneficiar com a greve, né? O último ponto também é que na instituição da igreja sofreu no sentido positivo uma mudança muito grande, e é um ponto básico também da instituição social, a propriedade privada, né? Que, digamos assim, de um conceito de direito natural da propriedade privada se passou ao conceito da função social da propriedade privada, né? São Paulo II disse claramente que sobre toda a propriedade pesa uma hipoteca social, né?
O que é isso, padre? Essa hipoteca social aqui para quem?
Quer dizer que, digamos assim, né? O direito à propriedade e o direito à vida, né? O direito à vida tem prioridade, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo do Pinheirinho, lá em São José dos Campos, né? Quer dizer, legalmente, né, o despejo realmente foi legal, né, tinha uma ordem judicial, mas e a vida daquelas 6 mil pessoas, né, quem tem prioridade? Então, a vida tem prioridade sobre a propriedade privada, né? Okay. E poderíamos dizer o seguinte: o legal, nem sempre o legal, que é legal, porque uma lei que é legítimo,
é moral.
E é moral e ético, uhum, né? Quantas coisas legais são imorais, são ilegítimas, né? Então, tem que, quando diz que pesa uma hipoteca social, né? Quer dizer isso, né? A vida tem sempre a preferência em relação até à propriedade privada, né? É um ensino que também isso cria muita dificuldade na... Mas eu queria terminar essa parte, né? Que este ensino social da igreja, né, que estas análises, denúncias, né, são importantes, né, mas mais importante é a ação, né? Eu só quero citar uma frase de Paulo VI, não, Fugésimas Masrevenis, né, que diz o seguinte: não basta recordar os princípios, fazer notar as injustiças gritantes e proferir denúncias proféticas. Essas palavras ficarão sem efeito real se elas não forem acompanhadas de uma tomada de consciência mais viva da sua própria responsabilidade e de uma ação efetiva. Então, o ensino da igreja é importante, ninguém nega, né? E é sujeito a mudanças, né? Não é uma coisa estável, fixa, né? Mas é sujeito a uma mudança a partir da realidade que se vive, mas tem que ser acompanhada também de uma ação concreta. É por isso que a gente queria, nos próximos encontros, dizer o que é que de fato a igreja, e ficando aqui no Brasil, né, para não ir muito longe, o que é que a igreja está fazendo concretamente para tentar colocar em prática este ensino que ela mesma faz. Ela mesma só fala, ou tenta também, pode mostrar, digamos assim, a própria igreja e a própria sociedade, que tem ações concretas, que enfrentam esses problemas sociais, que enfrenta, né, o problema do homem, da mulher trabalhadora, né, da vida social em geral. Então, e seria sobre um pouco a pastoral social, para usar um termo mais global, né, pastoral social.
Um bom assunto para a gente conversar aqui no programa nos próximos dias, né, padre?
Tá bom. Então, parece que o programa está terminado. Muito obrigado pela audiência de quem teve a paciência de escutar. E a próxima semana, se Deus quiser.